Semana passada, nós vimos a segunda fase da guerra do Avraham contra os quatro reis. Recapitulando bem rápido, nós vimos, isso é muito resumido, mas tudo bem, que Avraham Avinu foi informado que o Lot, seu sobrinho, foi sequestrado, foi pego como cativo nessa guerra, e ele imediatamente sai para trazê-lo de volta. Nós vimos que essa distância percorrida por Avraham até ele conseguir chegar aos quatro reis é bastante. Ele estava ao sul de Jerusalém, em Hebron, e ele foi até o extremo norte de Israel quando ele finalmente alcançou os quatro reis. Em primeiro momento, nós vimos, conforme Rabbeinu Bahá'í, em primeiro momento o Avraham convocou 318 pessoas junto para ir para a batalha. Só que esses 318 ficaram com medo, e como Avraham tinha já advertido eles que quem está com medo e vai acabar fugindo no meio da guerra, melhor nem ir, porque ele vai acabar quebrando os outros também em guerra. E portanto, esses acabam se dispersando e não vão com ele. Vai só ele com Eliezer para a batalha. E assim eles perseguem, 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 e chega um momento que, como nós vimos conforme os comentaristas aqui, Avraham, de propósito, espera anoitecer. Vayechalek alehem laila, como está no pasuk, no versículo, ele esperou anoitecer, porque à noite o ataque seria mais assustador. Cada um veio de outro lado para cima do acampamento, e assim, no acampamento acharam que, peraí, estão vindo dos dois lados, é porque um ataque em massa e deve ter um exército enorme por trás. Ainda era de noite, e assim eles acabaram ficando bem confusos nessa batalha, onde nós vimos semana passada que Avraham Avinu lutou de forma extremamente milagrosa, contamos a história da Rumis Gamos, etc, etc. Pois quem perdeu ouve na gravação, teve bastante detalhes, ou até falamos sobre as pessoas que morrem psicologicamente. Demos até dois exemplos, a história do Rambam e aquele estudo que fizeram recentemente sobre isso. E aí no final nós falamos também sobre a importância da mitzvah de Pidyon Shvuim, de resgatar pessoas que estão presas. Vamos continuar a partir daí, o que foi que aconteceu. A Torá conta para nós que o Avraham voltou da guerra, Vayashev et kol arechush, ele trouxe toda a riqueza, que quer dizer toda a riqueza, todos os despojos, lembrando aqueles quatro reis que saíram para batalhar a princípio contra as cinco cidades-estado que se rebelaram contra o Kedorlaomer. Nesse caminho eles já foram varrendo. Por onde eles passavam, eles lutavam e iam conquistando. Então você pode imaginar que eles estavam muito ricos. Avraham conseguiu tirar tudo isso deles. E voltou, vai achar que colar, ele trouxe todos os despojos da guerra.
Uma curiosidade minha, dessa mitzvah que você está falando, desculpa, gente, voltar um pouquinho para trás, do resgate. Como é que funciona isso em Israel?
A princípio, quando você fala de Pidyon Shvuim, quer dizer uma pessoa que está presa, Shavui no sentido de alguém que foi sequestrado, que foi cativo. É. Não obrigatoriamente prisão de um país. Tá? Mas a gente mencionou uma passagem de prisão de outros países para levar para Israel, etc. Mas aí é uma outra. Estamos falando de uma pessoa que está sofrendo ali. Ele foi sequestrado. Aí continua a Torá falando para nós, Zegamet Lot Achiv, e também o Lot, o seu irmão, irmão no sentido de parente, Urhushoi, a sua riqueza, a riqueza do Lot, Reishiv, ele trouxe de volta, Zegamet Anashim Vetam, e também as mulheres e o povo. Se você olha esse pasuk, esse versículo, a primeira coisa que ressalta aqui, como pode dizer? Nós já vimos diversas vezes que a Torá, quando enumera coisas, traz na ordem. Uma ordem de importância. Primeiro o mais importante e depois o menos importante. Então, teoricamente, quem vale mais aqui? O Lot. Ele está indo para poder pegar o Lot. Então, por que a ordem do versículo está que ele trouxe toda a riqueza e o Lot também? O Or HaChaim, comentarista que viveu 300 anos atrás, explica para nós aqui que também o Lot está querendo dizer que até mesmo o Lot ele conseguiu trazer de volta. Imagina, nós vimos que o maior propósito do Nimrod nessa guerra toda era pegar o Lot, para obrigar o Abraão a vir lutar e etc. Geralmente, quando alguém vai perseguir os sequestradores, a primeira coisa que pode acontecer é vingança, matar aquela pessoa. Aqui a Torá está querendo enfatizar que até mesmo o Lot, que era algo teoricamente impossível de trazer de volta, o Abraão conseguiu trazer de volta e não mataram o Lot. Ele trouxe de volta o povo. O povo traz os comentaristas aqui que é somente os adultos. As crianças, o Abraham já desviou para a casa dele. Pensou, deixa eu salvar uma geração. Só que já é idólatra. E, escuta, eu estou numa guerra. Eu é que peguei esses cativos, então eles pertencem a mim. E, portanto, é melhor eu salvar essas crianças. Ele mandou todo mundo para a escolinha do Abraham. O resto do povo, ele levou com ele até Sidom. Ele está indo em direção a Sidom, ele está descendo Israel. E a Torá conta o seguinte, o rei de Sidom saiu para receber o Abraham. Foi em direção a Abraham. Então, rei de Sidom, Sidom era uma das cidades, dos cinco cidades-estado, que se rebelou e que acabou gerando toda essa guerra. Ele fugiu da guerra. Ele conseguiu escapar da guerra. Quando os quatro reis atacaram, ele foi um dos que conseguiu escapar de forma milagrosa. Lembra? Nós tínhamos mencionado que ele caiu num dos poços de betume que tinha lá na região. Quando Abraham Avinu estava chegando, é que ele conseguiu sair de dentro desse poço. Aqui, exatamente aqui. Conseguiu sair desse poço e dessa forma foi comprovado para todo mundo que aquela história famosa que circulava e que Nimrod dizia que era mentira, que Abraham escapou da fornalha, eles perceberam que, opa, se esse daqui escapou de dentro de um poço, por que, que o outro não pode escapar de uma fornalha? E o rei de Sidom sai agora em direção a Abraham. Acharei shuvom mehakotet kedor laomer vetamelachim asherito. Depois que o Abraham lutou contra o Kedor laomer e os outros reis, onde é que ele foi? Onde foi esse encontro? El Emek Shaveh, ao Vale dos Igualados. Hu Emek HaMelech, que é o Vale do Rei. O que quer dizer aqui El Emek Shaveh? Ele foi para o Vale dos Igualados. Esse rei de Sidom tinha um comportamento típico de Sidom. Você vai ver mais para frente como a cidade de Sidom era muito terrível, já falamos um pouco antes sobre isso também. Mas mais para frente vai aparecer melhor ainda. Eles vão acabar sendo destruídos depois. Abraham está chegando em uma guerra. Ele lutou por quem? Por você, rei de Sidom. Foi lá buscar teu povo. Foi buscar a tua riqueza. O mínimo de recepção que você pode dar para uma pessoa que está chegando em uma guerra dessas, ele está com fome, está com sede. Traz comida. Nada. O rei de Sodoma vem para fazer pedidos. Não vem agradecer, não vem retribuir, ele vem pedir. E por isso diz o Rav Schwab que ele vai para o Emek Shavê, Vale da Igualdade. Ele se considera um rei, poderoso, máximo. Abraham também pode ser um rei, mas nós estamos falando como amigos aqui. Eu vou fazer os meus pedidos, não tem nenhum problema. E a Torá conta em seguida que, diferentemente do rei de Sodom, ele ainda nem pediu nada, só o rei de Sodom saiu em direção a Abraham para pedidos. Nessas aparece uma nova pessoa aqui. Diz a Torá para nós o Malkitzedek Melech Shalem. O Malkitzedek era o nome dele, rei de Shalem. Shalem, que na época era chamado de Shalem, mais para frente o Abraham vai chamar esse lugar de Yire, e depois Deus vai juntar os dois nomes, vai chamar de Yire Shalem Yerushalayim. Quer dizer, Malkitzedek era rei de Yerushalayim. O que ele faz? Hotzi lechem vayayim. Ele traz pão e vinho. O cara está chegando da guerra, vamos servir um banquete para ele. Já vamos falar quem era ele mesmo. Bem perguntado. Vehu Kohen Le'el Elyon. E ele era um sacerdote ao Deus Supremo. Bom, esse daqui chama-se aqui Malkitzedek. Malkitzedek conta para nós o Midrash. Talvez Malkitzedek seja um termo técnico, igual Faraó no Egito, igual César em Roma, igual Kaiser na Alemanha. Aqui Malkitzedek é o nome dos reis de Jerusalém. Quem era esse Malkitzedek? Shem, filho do Noach. Estava vivo ainda. Nós vimos que o Noach faleceu quando Abraham tinha 58 anos. Então o filho ainda está vivo. Esse Malkitzedek já tem um comportamento diferente. Ele não tem nada a ver com a história. Ninguém lutou por ele, ele nem estava nessa guerra, ele não tem nada a ver com nada. Ele ouve falar que está chegando um sujeito que batalhou. Era descendente dele até. O Shem era tatatataravô de Abraham. Então ele recebe ele. Recebe com comida, com pão, com vinho, tudo que tem direito. O Midrash conta que isso que o versículo aqui fala, Emek HaMelech, o vale do rei, porque nesse local onde foi feito o grande encontro, a recepção ao Abraham, ele foi nomeado rei. O pessoal viu que, tudo bem, Abraham pode ser alguém simples que fica aí por aí difundindo Deus e monoteísmo e sei lá, mas de repente eles veem que o sujeito não é qualquer um. Ele escapou de uma fornalha que era, até então, entre aspas, uma lenda. Eles não tinham certeza que é ou não é. Agora, está comprovado que é. De repente, esse sujeito foi para uma guerra absurda. Dois loucos, desculpa a expressão, coitado, correndo atrás de quatro reis poderosíssimos e venceram. Esse cara não é desse mundo. E por isso, quando ele volta, o Midrash como fizeram um palco, nesse Emek HaMelech, colocaram Abraham em cima e falaram: você agora é o nosso grande presidente, Nesi Elohim. Mais para frente vai aparecer esse termo, as pessoas chamando Abraham: você é o presidente divino nosso, você é que representa Deus aqui, porque você é o queridinho dele. Por que o Malkitzedek se chama Malkitzedek, o rei de Tzedek? Tzedek é justiça, rei da justiça. Ele era rei do lugar que é chamado de justiça, Yerushalayim. Yerushalayim aparece em versículos nos profetas também, como Tzedek, lugar da justiça. É um lugar que não suporta a falta de justiça. E ainda por cima, é um lugar guardado para futuramente ser construído o Mishkan HaTzedek, o Beit HaMikdash, a casa da justiça. O Midrash conta que o Shem recebeu Abraham dessa forma, além de mínima educação, mas tudo bem, educação podia servir só um pãozinho, precisa de vinho. Tão chique ele recebeu, porque no final das contas, por exemplo, o rei Kedor Laomer era descendente de Shem. Conforme algumas opiniões, era o filho de Shem. Um dos filhos que antes era chamado de Eilam. Nós vimos que Kedorlaomer era rei de Eilam. Então muitos dizem que ele era o próprio Eilam. E Abraham matou ele na guerra. Então o Shem quis mostrar: eu não estou bravo com você que você matou meus descendentes. Eles mereciam, fazer o quê? Ele está aprontando o problema deles. O Midrash traz até muito interessante que o Shem estava por trás de tudo. O Shem já não aguentava mais, daqui a pouco vamos falar sobre isso, como o Shem também servia a Shem, queria que difundissem o nome de Deus, mas ele não conseguia. Quando ele viu que Abraham está tendo sucesso, quando ele viu que o Nimrod está atrapalhando Abraham, ele falou: não, precisa dar um fim nesse negócio. O Shem foi até essas cinco cidades e deu a ideia. Ele pensou: se eles se rebelarem contra o Kedorlaomer, o Kedorlaomer vai vir lutar. Se o Kedorlaomer vai vir lutar junto o Nimrod. Se o Nimrod vier junto, certeza, ele vai querer pegar o Lot que está aqui, e aí com certeza o meu tataraneto Abraham vai correr atrás, e aí vai ter uma luta entre Abraham e Nimrod, e finalmente vão comprovar quem é quem. E ele que incentivou o início dessa batalha. Quer dizer, ele incentivou as cinco cidades se rebelem contra o Kedorlaomer. E agora ele recebe Abraham, triunfante. Conseguiu fazer o que eu queria. Comprovou para o Nimrod quem é você. A Torá chama o Shem Kohen Lekel Elyon, o sacerdote, se é que dá para se traduzir assim, Kohen, para o Deus Supremo. Travish explica o que vem a ser a palavra Kohen. E daí vocês vão entender por que não dá para traduzir como sacerdote. Kohen vem da linguagem da palavra Ken. Ken, não é só assim em hebraico. Ken é sinceridade. Ken é quando uma coisa é feita direito, de forma correta. Isso é Ken. Por isso se fala Nahon. Uma coisa é feita Nahon, é uma coisa que é feita direita, da forma apta. O Kohen é aquele que precisa influenciar os seres humanos que estão à sua volta para fazerem o Ken, para fazerem o certo, para fazerem a vontade de Hashem. E, portanto, não é uma função do Kohen adaptar o Deus para as necessidades do ser humano, ou, como falam na modernidade, para suprir as necessidades religiosas do homem. Não é isso que é a intenção de um Kohen. Mas sim, um Kohen tem como função deixar o ser humano apto a fazer aquilo que Deus pede dele. Isso é um Kohen. É aquele que trabalha para que Deus tenha nachas do ser humano, para que o ser humano agrade Deus. Ele era, esse Shem, Kohen Lekel Elyon. Ele era o sacerdote do Deus Supremo. E aí o Passu conta para nós o seguinte: vai varecheu, ele abençoou Abraham. Tem aqueles que dizem que ele abençoou alguma coisa, que a Torá não conta, vai omar e falou. Ou ele abençoou dizendo isso que a Torá fala em seguida. O que é que ele fala? Baruch Avram Lekel Elyon, que seja abençoado Avram ao Deus Supremo, Konesh Shamayim Va'aretz, aquele que adquire o céu e a terra. O Baruch Kel Elyon, e abençoado é o Deus Supremo, Hashem Migen Tzarecha Be'adecha, que te deu de graça, fácil, os seus opressores debaixo das suas mãos. Ponto. Então a gente vê a continuação do versículo. É no meio do versículo, mas até aqui. Então, o Shem é definido aqui como um sacerdote, um Kohen ao Deus Supremo. E ele dá uma brachá, ele fala para Abraham, que seja você, Abraham, abençoado ao Deus Supremo, Konesh Shamayim Va'aretz, que adquire o céu e a terra. O Malkitzedek sabia que Deus não é só Deus Supremo no sentido que ele está acima e aqui embaixo não é ele que está presente. Ele sabia que Deus não está apenas nos céus, ele está na terra, ele está em todo lugar. E mesmo a natureza toda está nas mãos de Deus, a história está nas mãos de Deus e tudo está nas mãos de Deus. E de fato, para o Shem, Deus é supremo, mas também adquiriu céu e a terra. Mas vamos entender o que quer dizer adquirir céu e terra. Mas de qualquer forma, que ele está presente, isso é certo, que ele está presente nos céus e na terra. Rav Hirsch explica que a palavra koné, adquirir, a palavra koné significa quando uma pessoa é dona de algo de forma ética. Ou seja, adquirir não é quando a pessoa pega à força algo, mas sim quando uma pessoa pega algo que é dele. Ou ele comprou, ou ele fez, como for, mas de qualquer forma é uma coisa que ele pegou, ele tem uma possessão daquilo sem violência. Então, por exemplo, uma pessoa que compra um objeto, ele é dono daquele objeto, mesmo que aquele objeto não está no seu terreno, e etc., como até vimos lá do Hametz na época. Uma pessoa adquire, quer dizer que é dele. É dele onde quer que esteja, aquilo está diretamente ligado a ele. Da mesma forma, animais na Torá são chamados de mikne, que vem da mesma palavra. Mikne no sentido que um animal está subjugado ao seu dono ao ponto tal que se o dono for embora, ele vai atrás. Ele sabe achar o seu dono. Ele o tempo todo vai em direção e caminha em direção ao seu dono. Portanto, koné é a melhor expressão que nós podemos encontrar para ligar os céus e a terra ao Criador dos céus e a terra, a Deus. O dono do céu e a terra não é visível, mas não há nenhum grão de areia que não vai atrás de Deus. Todo mundo acredita e tem fé, se é de forma consciente, se é de forma inconsciente, que ele está subjugado ao Criador dele. E por isso, de uma forma geral, o mundo está preparado a fazer aquilo que Deus manda ele fazer. Quando nós falamos Konesh Shamayim Va'aretz, que Deus adquire o céu e a terra, nós estamos aqui colocando dois detalhes. Em primeiro lugar, apresentando um fato. Em segundo lugar, apresentando uma exigência. Ou seja, para todas as criaturas do céu e a terra que não têm livre-arbítrio, é um fato. Eles estão entregues ao comando de Deus. A exigência que tem nessas palavras, Konesh Shamayim Va'aretz, que adquire o céu e a terra, é que assim como o mundo todo aceita e assume Deus como seu rei, sem consciência, assim também o homem que tem consciência, que tem livre-arbítrio, deve assumir Deus como seu rei e fazer aquela vontade de Deus apenas. Isso é quando ele chama em várias. Ele adquire os céus e a terra, quer dizer que isso pertence a Deus. Pertence porque ele fez. É dele, ponto. Tudo tende a ir em direção a Deus. Isso é um fato. E nós, como seres humanos, precisamos aproveitar o nosso livre-arbítrio e ir atrás de Deus. Portanto, Melquisedeque, o Shem, sabia que o reinado de Deus não é só uma coisa acima. Ele também sabia que esse reinado de Deus não se limita apenas à cidade de Shalem, cidade onde se encontra a pedra fundamental do mundo. De lá Deus criou o universo. De lá ele começou a criar o universo. Não é só lá, não se limita a Shalem. Ele sabia que, de uma forma geral, o mundo inteiro e o homem deve trazer a justiça ao mundo, a justiça divina ao mundo. E, dessa forma, as pessoas vão ser pessoas completas e vão ter paz. O problema é que até o Abraão aparecer, as pessoas, de uma forma geral, gozavam deste pensamento, desta visão. O Melquisedeque era meio que colocado para o canto. E por isso ele achou um cantinho em Shalem, onde ele podia fazer Kel Elyon, o Deus Supremo. Ele servia a Deus lá. Acabou. De repente aparece Abraão. E Abraão anuncia que na vida prática existe o reinado de Deus, Koneh Shamayim Va'aretz, que ele adquire o céu e a terra. Abraão não fica só no cantinho dele servindo a Deus. Ele fala, não pessoal, o mundo inteiro precisa servir Deus. Enquanto Melquisedeque sabia e até falava, ele deu uma brachá para Abraão aqui, que Abraão é abençoado também para o Deus Koneh Shamayim Va'aretz. O Shem sabia disso, ele falava disso, mas ele não aplicava isso. As pessoas não ouviam ele também. Abraão, sim, foi colocar na prática por aí afora como a pessoa deve usar as suas forças espirituais e materiais para santificá-las para fazer aquilo que Deus ordena. O Melquisedeque estava lá em Shalem dizendo que Deus é supremo e precisa se ter uma vida justa. O Abraão fazia a justiça conforme Deus já havia falado para Abraão. Quando nós vimos Abraão estava saindo de casa, Deus falou para Abraão: Ve'ye baruch, ve'ye bracha. Você não deve ser uma pessoa abençoada, você deve ser a bênção em si. Como nós vimos na época, você precisa fazer as coisas de forma prática e ser um exemplo para a humanidade. Você precisa ser uma bracha. E Abraão não fica quieto. E Abraão, quando vê que o nome de Deus está sendo profanado pelo Nimrod, não tem problema, eu vou atrás desse sujeito e eu vou pegar ele. Essa vitória do Abraão, tão fora do natural, demonstra para toda a humanidade o dedo divino. E demonstra a todo mundo que esse Deus supremo, que ama a justiça, não está só lá em Shalem. Esse Deus entrega nas mãos daqueles queridos a ele, ou seja, daqueles que de fato seguem aquilo que ele pede, daqueles que servem ele e daqueles que divulgam nos céus e na terra como deve se servir a Deus. Ele entrega os inimigos nas mãos dele. Aí ele dá uma brachá. Shem fica encantado com tudo isso. E Shem vira para Abraão e fala: você seja uma pessoa abençoada. Você é abençoado porque por intermédio de você a humanidade vai reconhecer Deus. E abençoado seja também Deus. Por isso no versículo seguinte ele fala: o Baruch Kel Elyon, e abençoado é Deus que entregou os seus inimigos nas suas mãos. Porque o nome de Deus está crescendo também pelo mundo. Nós já falamos algumas vezes sobre isso. Como nós abençoamos Deus? Quem somos nós para dar uma bênção para Deus? O que é isso? Ele precisa, nós somos das bênçãos dele. O Rashba e o Nefesh HaChaim falam que a palavra Brachá vem da linguagem de Brechá, piscina. Ajuntamento de água, Brechá. Ou seja, que nós estamos afirmando que Deus, quando nós fazemos uma Brachá, nós estamos afirmando que Deus é a fonte de todas as bênçãos. Ele é um piscinão de bênçãos. Isso quer dizer Brachá. O Rashba e outros explicam que abençoar Deus não quer dizer que quer dizer levarech. Nós traduzimos como bênção, mas o que quer dizer levarech? Levarech quer dizer engrandecer o nome de Hashem, ou mais ainda, ansiar pelo engrandecimento do seu nome. Ou seja, nós queremos que todo mundo reconheça que Deus é o Criador do Universo. Portanto, nós fazemos uma brachá para Hashem. É um voto. Um voto, nós desejamos, Deus, que o seu nome seja de fato engrandecido. E aqui, na verdade, tem os dois sentidos, né? Na verdade, já era uma concretização disso. O Baruch Kel Elyon, quando o Shem fala abençoado, é o nome de Deus Supremo. Na verdade, ele está querendo dizer que Deus se engrandeceu nesse momento. Olha só. Agora mais pessoas vão reconhecer você, Deus. E ansiamos que mais e mais pessoas também reconheçam a sua existência. O que acontece nesse momento? Termina o versículo falando: Vayiten lo ma'aser mikol. Abraham dá um dízimo de tudo para Shem. Essa é a primeira vez na Torá que aparece esse conceito. O que quer dizer maaser? Maaser quer dizer pegar a aquilo que completa 10. Quer dizer, não é um décimo. É o que completa os 10. Tanto é que, por exemplo, a forma de se tirar, existe uma lei da Torá. Quando a pessoa tem uma plantação, precisa tirar maaser. Quando a pessoa tem animais, todos os animais que nasceram durante aquele ano, precisa tirar maaser. Como se tira esse maaser dos animais? Só faz uma porta estreita e vão passando os animais dele, um a um. Passa um, dois, três, assim vai indo. Quando chega o décimo, ele passa uma vara com tinta no animal para pintar ele de vermelho, faz uma listra vermelha, e esse daqui é a Siri Kodesh Lashem. Esse décimo é sagrado para Deus. Esse é Maaser. Vamos entrar agora no que ele deve fazer com isso, outra história. Então não é um décimo, não adianta ele contar, deixa eu ver quantos animais eu tenho, ah tá, então eu vou tirar 5. Não, ele tem que passar os 50 animais, sim? Passa 1, 2, 3, 4, décimo, esse daqui.
É só o décimo ou cada 10?
Cada 10.
Cada
10. Cada 10. Então ele vai passando, passou 9, décimo, vigésimo, trigésimo, assim ele vai marcando todos os décimos. E até aparece na Mishnah também com essa linguagem de marbebe maasrot, está no plural. Quer dizer que a pessoa tirou maaser, tirou dízimo de frutas mesmo, também contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Separa. E assim vai fazendo, de forma que pela Torá existem duas doações que tinha que se dar, na verdade, duas categorias de doações que tinha que se dar para o Kohen, para o Levi, etc. Existia aquilo que é chamado Reishit, o primeiro, então tem primícias, só entra no campo em Israel e vê das frutas que Israel foi abençoada, a primeira frutinha nascendo. Ele tinha que colocar em volta, amarrar um fiozinho vermelho, e assim quando essa fruta crescer, essa fruta ele deve levar para o Beit HaMikdash, para dar para o Kohen. Isso é chamado Bikurim. Depois disso, quando ele já tiver uma plantação, ele já tiver uma safra, ele tiver a colheita dele, ele deve separar disso uma certa porcentagem que vai dar para o Kohen. Depois tem o Maaser, que vai para o Levi. 10% que vai para o Levi. Isso, na verdade, era um tributo, uma vez que, no final das contas, o Kohen e o Levi não tinham campos em Israel. Eles estavam trabalhando no templo o tempo todo. Eles não têm. Não era o tempo todo, na verdade. Era um tempo, o resto do tempo eles davam aulas, etc. Eles eram os rabinos na época. Então, eles eram os professores das crianças e assim por diante. Então, na verdade, eles não tinham tempo para poder produzir. Então, como que eles fazem? Doação. Então, tem, a Shem já estipulou, ó, eles vão trabalhar por vocês e vocês vão trabalhar por eles. Uma troca. Mas, de qualquer forma, então, existem esses dois tipos de tributos. Existem aqueles que são tirados primeiro, que são chamados Reishit. O Bikurim é chamado Reishit, as primícias são chamadas de Reishit. A Trumá é chamada de Reishit na Torá. E, fora isso, tem Maaser. Você está amarrando as duas pontas. Você está tirando do começo e você está tirando o décimo de cada, aquilo que completa a contagem de cada.
Isso é pra
para
tudo.
Quê?
Isso é para tudo. Não é só para, vamos ver, um exemplo que você está dando dentro do setor de agricultura.
É, a princípio, setor de agricultura e pecuária. Tá? Mas daqui a pouco vamos falar também sobre o resto, tá? A princípio é isso. Dessa forma a pessoa está amarrando as duas pontas. Por quê? Porque quando a pessoa recebe algo, ele precisa lembrar que na verdade tudo isso que ele recebe é de Hashem. Deus está te dando o sustento. Então a pessoa, sim, lógico, Deus está dando o sustento. Deixa eu tirar aqui e dá para o Kohen. Vem a Torá e fala, mas não tira só dessa ponta, tira da outra ponta também. Porque às vezes a pessoa acha, sim, o comecinho e tal, é Deus que me ajuda, mas depois eu que consigo fazer o lucro crescer cada vez mais. Então vem aqui a Torá e fala para nós, não, você cresceu, você começou graças ao que Deus te deu, e você cresceu, cresceu, cresceu e multiplicou tudo isso, até o último, até aquilo que completa, também foi Deus que te deu. Então você perguntou, de fato existe esse conceito de maaser também para dinheiro. Tudo que a pessoa lucra, ele deve tirar 10% da tzedaká. Então não é exatamente o mesmo conceito do maaser aqui, porque aqui é só para Leviim. O conceito de maaser que nós temos do dinheiro é diferente. É justamente para lembrar que aquilo que Deus dá para nós, é Ele que está dando. E, portanto, se Ele está dando para nós, nós temos a obrigação de colaborar com as pessoas que não têm. E, portanto, isso é maaser. É uma mitzvah muito grande disso. Inclusive, a Torá diz, acerte a ser. Quando a Torá fala sobre a mitzvah de maaser, a Torá fala acerte a ser. É duas vezes o mesmo verbo. Tirar o dízimo, vocês vão tirar o dízimo. Dizem nossos sábios no Talmud, não leia acerte a ser, mas sim acerte a ser. Tire o dízimo e você vai enriquecer. É um investimento. Você tira dízimo, você vai enriquecer. É um investimento.
Mas aí já
não entra
o começo e o fim, né?
Você tinha dado... É, não, aqui não. Aqui é 10% do que você ganha. Mas não deixa de ser, quando se trata de dinheiro, principalmente, 10% já a pessoa está bem, bem consciente que Deus que dá o dinheiro para ele. Dessa forma, você ajuda as pessoas necessitadas. Quer dizer, mas sempre pode ser dado para Se a pessoa, quando começa a tirar amarraceiro do dinheiro dele, ele estipula que ele vai dar para qualquer tipo de coisa, então ele pode dar para qualquer tipo de coisa. Se é para instituições judaicas, se é para pobres de fato, se é para... E aí entra também que existe uma ordem para quem ele deve dar. Ele tem várias opções para quem ele vai dar. Quem é o que tem preferência a receber o dinheiro dele? Então, em primeiro lugar, a prioridade é familiar. A pessoa que tem um familiar que está passando dificuldade tem a obrigação de ajudar. Infelizmente, as pessoas não sabem às vezes disso, mas está escrito. Exatamente. Está escrito na Torá: Haftará de Yom Kippur. Haftará de Yom Kippur. O Mipsarhal Titalem. E da sua carne não faça vistas grossas. O próprio parente é o primeiro que tem que ajudar. Depois que ele ajuda o parente, aí sim, tem outros também. Então, primeiro ele deve ajudar as pessoas que estão próximas dele, o bairro dele, a cidade dele, o país dele. Depois ele vai ajudar instituições fora do país, etc. A princípio, um pobre que não tem o que comer, lógico que tem preferência a outros tipos de casos. Mas vale para isso qualquer coisa, se é para comprar comidas, para comprar remédios, se é para pagar algum tratamento, Deus nos livre, e assim por diante. Tudo isso é válido para a pessoa ajudar e colaborar com as pessoas, e também instituições de ensino, sinagoga, etc. Também são lugares que pode se dar o maaser. O rei de Sodom tinha vindo ao encontro do Abraão para fazer um pedido. Chegou o pedido. Vayomer melech Sodom el Abraão. O rei de Sodom falou para Abraão: vamos fazer um negócio. Ele disse assim: a princípio eu sei que você tem todo o direito de ficar com tudo. Você que foi lutar. E acabou, é teu. Tudo. Mas vamos fazer uma negociação. Tenli hanefesh varechush kachlah. Me dá as almas, ou seja, me dá as pessoas. Todos os prisioneiros, todos os prisioneiros de volta. Não vai ficar agora com isso para você. Me devolve isso de cidade, não tem ninguém lá na minha cidade. Eu sou rei do nada agora. Eu quero todo mundo de volta. E a riqueza fica com você. Não vou te pedir a riqueza. Então a gente faz um trato. Me dá o povo e você fica todos os despojos da guerra. Bom, o que vocês acham que Abraão fez? Como?
Deu a riqueza.
Vayomer Avram Melech Sedom. Avram falou para o rei de Sedom: Harimoti Yadi El Hashem. Eu levanto minha mão para Deus, em sinal de juramento. Quer dizer, esse sinal quer dizer que ele está subjugando as suas forças a Deus para cumprir de fato o que ele está falando. Eu levanto a minha mão para Deus, que Kelelion, o Deus Supremo, Koneshamayim Vaaretz, que adquire o céu e a terra. E Michut Vatzroch Nal, Veimekach Mikol Hashelach, Velotomara Mieshat Et Avraham. Eu não quero pegar de você de um fio a um cadarço de sapato. Eu não vou pegar nada de você. E você não vai dizer que você enriqueceu Avraham. Sim, sandálias. Como que se fecha uma sandália? Não é chinelo, não. Era sandália, sandália. Aquela sandália que amarra na perna.
Essa que está na moda agora. Essa grega.
Tá vendo?
Romana.
Diz o Avram: Biladai, nada disso. Somente aquilo que comeram os jovens e aquilo que necessitam as pessoas que estavam comigo. E o Aner Eshkol e Mamre, que era onde Avram morava, terreno deles, vão pegar a parte deles. O que quer dizer isso? Abraão fala, eu não quero. Não quero. Não quero que você diga que você enriqueceu Abraão. Eu não preciso de você para me fazer favores. Deus me prometeu que eu vou ficar rico e pronto, não preciso de você. Mas, isso é minha parte. Eu não posso ser porta-voz do pessoal aqui que batalhou comigo. Quem batalhou comigo merece receber tudo o que eles quiserem. É direito deles. Então, eu estou falando a minha parte. Eu não quero receber nem um fio seu. Para eles, eles comeram, tem que pagar comida. Então, pelo menos isso. Você paga a comida deles, você dá o que você acha que eles merecem. E a Neres, Escola e Mamre não foram para a guerra. Mas eles guardaram minha casa, guardaram minhas coisas. Eles também merecem receber alguma coisa. Não por mim. Eu vou fazer um serviço para você, rei de Sodoma. No final das contas. Eu não quero receber nada. Mas quem me ajudou na guerra é o mínimo que você dê uma contribuição e um reconhecimento. Então a Nera e a Shomamre guardaram minhas coisas. Dá alguma coisa para eles. O pessoal jovem que foi junto, batalhou, comeu, paga também as despesas deles. E eu não quero saber do teu dinheiro. Aí você vai falar, mas o que quer dizer de um fio a um cadarço de sapato? Geralmente você fala de um fio a uma barra de ouro. Você vai de um extremo ao outro. Quer dizer, de um extremo ao mesmo extremo. Uma explicação que os comentaristas dizem, que ele quis dizer, nem a coisa menorzinha eu não quero aceitar. Nem um fio e nem um cadarço. Quis dar dois exemplos de coisas muito pequenas, nem isso eu quero receber de você. O Rizkuni já fala algo muito interessante. O Rizkuni fala, a Gemara traz, o Talmud traz. No tratado de Shabbat, não está falando o que a pessoa pode carregar em vias públicas no Shabbat e tal. A Gemara está falando sobre um fio que as mulheres amarram o cabelo. E a Gemara chama isso de chut, assim é chamado. Então, Rizkuni fala aqui, o Abraão falou, imichut vetzrochnal, querendo dizer, de um fio de cabelo, a unha do pé, não quero receber nada. Então, está indo de um extremo ao outro. E você não vai dizer que eu enriqueci graças a você. Não quero isso. Parece um pouco estranho isso, não? Quer dizer assim, Abraão está falando assim para ele. Antes de sair de casa, lá de Haran, que não faz muito tempo, na verdade, né? Alguns meses. Se ele saiu de Haran, foi para Israel, aí teve que parar no Egito, 3 meses no Egito, voltou, já tinha essa batalha, quer dizer, sei lá, faz meio ano. Quando eu saí de Haran, Deus me deu algumas promessas. Que eu vou ter filhos. Deus me prometeu que eu vou ficar rico. Então, eu não preciso do teu dinheiro. Você que vai me enriquecer. Deus já prometeu que eu vou enriquecer. Aí você fala, ah, peraí. Então, parece aquela história
do barquinho. Mas faz uma parte, o pueblo. Também pediu ao pueblo. Ele disse que ele regressará ao pueblo.
O que? Como você não entende? Desculpa.
Ele é o cara que chama. Ele, quando falou, ele falou, me dá o povo. E ele só respondeu.
Ah, o povo ele entregou. Ele falou, não quero dinheiro. O povo ele aceitou. Quer dizer, ele não falou, o povo não. Uhum. Ele falou, olha, nem o dinheiro. Tudo teu. Pode levar tudo. Ele levou o povo. Voltou todo mundo a morar em Sodom, depois vai ter uma cidade para ser destruída. As crianças ficaram nas escolas de Abraão. Essa sim.
Para esse rei, o importante era o povo novo.
É.
E para Abraão
também. É, com certeza. Ele também queria.
Por isso, a riqueza não importa. A riqueza é a gente, os meninos.
Quer dizer, na verdade, as duas coisas deviam interessar a ele. Primeiro, ele precisava de povo, porque a cidade dele estava quase vazia. E com certeza, é bem provável que quando ele fala em povo, ele também estava pensando nas crianças. Mas as crianças já estavam na escola. Pode ser que depois eles foram para Sodoma. Não está escrito o que aconteceu com eles depois. Nós estávamos falando antes, aquela história lá que todo mundo conta, do sujeito que está numa enchente, que está tudo inundando, e ele vira para Deus e fala: Deus, por favor, me salva. Aí passa um tempo, passa um caminhoneiro e fala: ei, amigo, sobe aí, senão você vai morrer. Não, 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 não precisa, não precisa. Deus vai me salvar. E depois passa já um barquinho do bombeiro e fala: ei, sobe aí, vou te salvar. Não, 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 não precisa, eu já pedi para Deus, Deus vai me salvar. Depois disso passa um helicóptero, ele já está com água aqui. E fala: ei, pula aqui. Ele: não, 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 não precisa, eu já pedi para Deus, não preciso de você. E aí o cara morre, chega no céu, Deus fala: ei, que negócio é esse? Aí ele vira para Deus e fala: Deus, eu não rezei para você, você não me salva? Como não te salva? Te mandei um caminhão, te mandei um barco, te mandei um helicóptero, você queria que eu fizesse o que mais para te salvar? Não, eu ia perguntar aqui. Abraão Avino vira para o rei de Sodoma e fala: eu não preciso do teu dinheiro, não. Pode levar tudo. Deus já me prometeu que vai me enriquecer. Peraí, como assim? E se é daí que Deus quer que você enriqueça? Bom, já teve um tempo atrás. Como? Já teve um tempo atrás uma riqueza que Abraão recebeu. Ele não falou esse tipo de coisa. Falou. Falou. Fez pouquíssimo tempo. Abraão estava lá no Egito. O faraó falou: me dá Sará para mim. Não dou. Pega, 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 pega. Encheu ele de dinheiro. Abraão não falou: não quero seu dinheiro, não, porque eu vou enriquecer o que Deus vai me dar. É uma boa pergunta. Quem faz essa pergunta é o Gur Arie. Gur Arie é o livro do Maharal de Praga. Não, mas lá era dinheiro do faraó. Por que que aqui não serve? Exatamente. Então tem uma diferença entre um dinheiro e outro. Qual a diferença entre um dinheiro e outro? É, poderia se pensar esse ponto, mas ele vai fazer como pesquisa agora de onde veio o dinheiro? E do faraó era melhor? Não dá para saber de onde veio o dinheiro. O Maharal de Praga diz que Abraão tinha um sinal. Deus falou para ele que eu vou te abençoar, vou te abençoar, quer dizer que vou te abençoar com riqueza. Ou seja, a riqueza que Deus vai me mandar é uma riqueza de bênção. Quando ele está lá para o paró, e o paró chega e fala: não, dá Sará, dá Sará, dá Sará, começa a dar dinheiro para ele, ele está sendo honrado. Não está sendo maltratado por isso, está sendo honrado. Olha, eu quero a Sará, então até te pago. E começa a dar bastante dinheiro para ele. Ele fala: bom, esse dinheiro é de brachá, um dinheiro de bênção. Está me pagando pela minha honra, tá bom. Isso daí é dinheiro que Deus está me mandando. Quando agora, de repente, ele conseguiu dinheiro em guerra, dinheiro de prisioneiros, o rei de Sodoma está dando para ele, perdendo dinheiro, mas sabe, ó, fica com isso para você dar aquilo, não sei o que lá. É todo um dinheiro de sofrimento. Diz Abraão: dinheiro de sofrimento não é dinheiro que Deus está me mandando. Ele falou que é dinheiro de bênção que vai me dar. Esse dinheiro não é para pegar. Por isso que ele fala para o rei de Sodoma: eu não quero aceitar o teu dinheiro para você não dizer que você me enriqueceu. Deus já me prometeu que vai me dar minha riqueza, e a riqueza que Deus me prometeu é uma riqueza boa. Não é esse dinheiro assim, não. Isso daqui é despojo, não sei o que lá, não é para mim. Fica com você.
Mas esse dinheiro que ele fala que é um sofrimento, porque o pessoal foi para a batalha.
Exatamente. Não, é um dinheiro que foi, na verdade, foi tirado em batalha dos coitados, entre aspas, de Sodoma e em todos os outros lugares, e de repente agora ele foi lá, pegou, então é dele? Falou: não, isso não, esse dinheiro eu não quero, eu quero ganhar dinheiro, não pegar, tomar dinheiro. Bom, aqui praticamente termina essa fase da história. E como nós tínhamos já mencionado, que todos os testes que Abraão Avinu passou era, na verdade, uma forma dele adquirir a força e depois passar para nós hereditariamente uma força para poder vencer esse tipo de obstáculos. Até agora, ele primeiro passou pela fornalha, dando a força para todos os descendentes passarem por fornalhas. Todos os descendentes se entregarem em todas as épocas que teve, quando quiseram acabar com o nosso povo, as pessoas lutarem bravamente até o último minuto. Se é em todas as cruzadas, se é na Inquisição, no Holocausto, etc., todos os momentos onde o nosso povo foi perseverante até o último momento, eles receberam essa força do Abraham ter se atirado dentro da fornalha. Depois, Abraham teve o segundo teste, que é Lech Lechá. Sai da tua casa, vai para Israel. Também a força que nós temos hoje e o amor que nós temos pela terra de Israel vem de Abraham. A pessoa também está disposta a largar a vida dele em qualquer lugar do mundo para ir para Israel. Terceiro lugar, a fome. Chega em Israel, tem fome. Ele não fica, peraí Deus, você me mandou vir para cá e agora de repente tem fome, nada disso, ele enfrenta, ele vai firme adiante. Isso dá forças também, o Abraham conseguiu forças para nós, para conseguir suportar a falta de sustento e a dificuldade pelo sustento, principalmente em Israel, mas mesmo em qualquer outro lugar do mundo, e nos contentar com a bênção de Hashem e não ficar pensando, ah Deus, mas o que você está fazendo comigo? Não, a pessoa vai, enfrenta isso, segue com muita fé em Hashem. Em seguida, a Sarai é raptada do Abraão. E aqui Abraão consegue adquirir a força de todos os sofrimentos que uma pessoa pode passar em vida. Passar pelos testes, aceitar esses testes com amor, rezar para Deus anular aquele decreto. Em seguida, tem a briga do Lot com Abraham. E o Abraham sabe lidar com a situação numa boa. Primeira briga que teve, saiu em morte, assassinato. Cain e Hevel, sem assassinato. Abraham e Lot, quando Lot vem brigar, ele fala, calma, pra que brigar? Vamos fazer o seguinte, sabe uma coisa? Vou te dar uma ideia. Pra gente não brigar, mora lá, eu moro aqui, vamos ficar em bem, vamos ficar de bem. Ao ponto tal, Abraham estava tão de bem com o Lot, que quando o Lot é sequestrado, Abraham se levanta e corre atrás para salvar o seu sobrinho que brigou com ele. Abraham que deu a força para nós sabermos lidar um com o outro. E, sexto lugar, a guerra. A guerra onde Abraham, para salvar o seu sobrinho, se coloca em perigo. E daqui saiu também a força que Abraham nos transmitiu de estar pronto a entregar a própria vida, às vezes, para poder trazer algum sequestrado de volta e poder salvar a vida de alguma pessoa. E aqui acaba esse teste do Abraham, essa história do Abraham. Agora vai começar uma nova fase do Abraham, onde vai começar uma longa conversa de Deus com Abraham, a partir de agora. Então vai ter, primeiro, algumas informações que Hashem vai dar ao Abraham, informações super importantes, como, por exemplo, que ele vai ter filho, como, por exemplo, que os descendentes vão ser escravizados no Egito, e assim por diante. E nesse momento ele vai ter que fazer um processo chamado Brit Ben Avetarim, o Pacto dos Pedaços, onde Hashem também vai mostrar para Abraham tudo o que vai acontecer com os descendentes dele. Aqui tem 75.